Olá, é hora de acompanhar o mandato popular do deputado Irã Barbosa. Durante a sessão da Assembleia Legislativa de Sergipe, da terça-feira, dia 9, o deputado estadual Irã Barbosa registrou a sua participação na jornada memorial e celebrativa do jubileu dos freis Enoque Salvador, Roberto Eufrásio e Raimundo Eliette.
No último sábado, eu estive no município de Neópolis participando da jornada memorial e celebrativa do jubileu dos freis Enoque Salvador, Roberto Eufrásio e Raimundo Eliette, que durante essa jornada que foi articulada pelo padre Mário César, puderam festejar e celebrar os muitos anos de contribuição à luta do povo, especialmente o povo do Baixo São Francisco, mas do povo do nosso estado.
Também na terça-feira, o parlamentar usou a tribuna da Lese para registrar que durante o último final de semana percorreu, juntamente com sua assessoria, o território que abrange as comunidades quilombolas do município de Brejo Grande. Na oportunidade, Irã falou sobre o diálogo com as comunidades remanescentes e os problemas enfrentados pela população que vive nessas localidades.
No último final de semana, eu estive cumprindo uma espécie de périplo pelas comunidades quilombolas ali do território de Brejo Grande, tendo a oportunidade de conversar, dialogar diretamente em cada uma das comunidades. Mas no último sábado eu pude ir em cada comunidade, conversar, dialogar sobre os problemas enfrentados pela população quilombola do nosso estado.
Na quarta-feira, dia 10, o petista destacou a luta por moradia das famílias da ocupação Valdice Teles, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto.
Eu quero, neste pequeno expediente, manifestar aqui da tribuna a minha solidariedade às mais de 250 famílias cadastradas na ocupação Valdice Teles, ocupação que fica localizada no bairro Santa Maria, aqui em nossa capital, que neste momento promove uma ação de ocupação ali em frente ao prédio da Prefeitura Municipal de Aracaju. Essa ação é uma ação organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, e tem por objetivo, basicamente, pressionar a administração municipal para que ela desaproprie o terreno em que se localiza a ocupação. Quero também manifestar o desejo de sucesso às tratativas que se iniciam com a administração municipal de Aracaju.
Prosseguindo com seu pronunciamento, na quarta-feira, o deputado criticou a aprovação, em segundo turno, da proposta de emenda à Constituição 23/2021, conhecida como PEC dos Precatórios, que ocorreu na última terça-feira, dia 9, na Câmara Federal.
A PEC que foi aprovada ontem não é uma PEC para salvar o povo brasileiro. Não é uma PEC que vai garantir pagamento de programas sociais. Porque para garantir pagamento de programas sociais, o governo tem alternativas que ele não tem usado. Ele buscou um caminho que penaliza, inclusive, setores também necessários. Porque é importante a sociedade procurar saber o que é precatório. É importante saber quem vai ser prejudicado com essa PEC. É importante saber quais as consequências para, inclusive, a segurança jurídica no nosso país dessa questão dos precatórios. É muito grave o que está em andamento.
Ainda na quarta-feira, o deputado e professor Irã Barbosa chamou atenção para as dificuldades enfrentadas por estudantes universitários bolsistas de licenciaturas que atuam no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e de Residência Pedagógica, que estão desde setembro sem receber os recursos a que têm direito, no valor de R$ 400 mensais.
Quero trazer uma situação gravíssima que vem sendo enfrentada por estudantes jovens da Universidade Federal do Sergipe, mas do Brasil inteiro. Isso atinge cerca de 60 mil estudantes em todo o Brasil. Eu me refiro aqui aos cortes que foram feitos no Ministério da Ciência e Tecnologia, que repercutiram diretamente também no corte dos investimentos no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, um programa essencial para a formação de professores, que desde setembro, que os estudantes que dependem desta bolsa de R$ 400, depende disto, estão sem receber desde setembro deste ano.
Entrevista.
O nosso entrevistado desta semana é o militante e coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Ramon Andrade, que vai conversar conosco sobre o crescimento da fome em nosso país. Ramon, a política antipovo do governo Bolsonaro, somada ao desmonte das redes de proteção social, a falta de investimentos na agricultura familiar e a destruição da economia, tem resultado no aumento brutal da pobreza e da extrema pobreza, levando o Brasil de volta ao mapa da fome. Com metade das famílias brasileiras sofrendo, diariamente, com algum tipo de privação de alimentos. Como essa realidade atinge, de forma específica, o MTST?
Bom, quando nós estamos falando das famílias do MTST, nós estamos falando de pessoas que estão na ponta da corda, né? Então, são aquelas pessoas que sofreram da forma mais violenta possível com a destruição das políticas públicas sociais do governo Bolsonaro, que levou o Brasil de volta ao mapa da fome. Então, são pessoas que passaram a não ter mais as 3 refeições garantidas ao dia, são pessoas que passaram a não ter condições de comprar o gás e precisaram voltar a cozinhar na lenha, são pessoas que viram o frango e a salsicha virarem artigo de luxo e deixaram de ter proteína em suas refeições quando elas acontecem. Então, esse é o retrato da miséria que o Brasil está passando. A gente sabe que a pobreza ela tem cor, ela tem classe e ela tem local, que são principalmente as famílias sem teto.
O cenário de avanço da desigualdade social e da fome não é diferente em Sergipe. Qual o papel da Marcha contra a Fome no enfrentamento dessa realidade?
A Marcha contra a Fome ela cumpre o papel de denúncia. O nosso papel nesse dia 13 é ir às ruas, denunciar a carestia, denunciar a fome e denunciar a miséria que passou a ser realidade do Brasil, né? A gente precisa dizer ao nosso povo que não é normal um trabalhador ir dormir sem a certeza de que vai ter uma refeição garantida quando acordar. A gente precisa ir às ruas e dizer que não é normal um trabalhador trabalhar 8 horas do seu dia e ter que ficar na corda bamba entre pagar aluguel e colocar a comida na mesa. Então a gente tem esse papel de ir às ruas fazer a denúncia, mas também disputar a sociedade, né? Dizer que todo esse cenário de pobreza e miséria faz parte de um projeto político e que é sim possível a gente viver de outra forma. Basta, para isso, dar o pontapé inicial, tirando o Bolsonaro do poder.
Que alternativas o MTST sugere como políticas efetivas de combate à insegurança alimentar?
Nós avaliamos que, dada a gravidade da situação que o nosso país se encontra, políticas públicas que visem apresentar respostas imediatas à pobreza e à fome precisam ser implementadas. Então, defendemos uma renda básica emergencial para a população, defendemos a implementação de restaurantes comunitários. O próprio MTST vem fazendo isso de forma autônoma com as cozinhas solidárias, onde ofertamos de segunda a sexta mais de 100 quentinhas para as famílias necessitadas, mas isso a curto prazo. A longo prazo, para a gente sair desse buraco, o nosso país precisa voltar a investir nos nossos jovens, voltar a investir na educação para que as pessoas tenham um futuro promissor, para que as pessoas possam sonhar de novo.
O Mandato Popular de Irã Barbosa agradece por sua companhia. Ficamos por aqui, mas a luta continua.